Parashat essa semana é Parashat Vayeshev. Parashat Vayeshev começa contando sobre a história de Yosef. Yosef, com seus 17 anos, e os problemas que tinha com os irmãos, a inveja que tinha entre os irmãos. Ele ganhou um ktonet pasimen, recebeu uma roupa especial do seu pai. E isso acabou também causando uma certa inveja. E a Torá conta como acabou tudo se enrolando, como Yosef teve os seus sonhos, como ele contou esses sonhos para os irmãos, e no final das contas, como ele acaba sendo vendido pelos irmãos. Depois a Torá conta a história de Yehudá, em Tamar. Depois a Torá conta a história de Yosef, com a esposa de Potifar, como ele é bravo e ele não se entrega de jeito nenhum, ele sai correndo dela. Depois a Torá termina a Parashá contando sobre os dois sonhos que tiveram o ministro do vinho, ministro do pão do Egito, e como Yosef interpreta para eles o que ia acontecer, e é exatamente o que acontece com eles. Nossa Parashá fala sobre essa roupa, Ktonet Pasim. Ktonet Pasim é uma roupa especial, uma roupa bonita, uma roupa diferente, que o seu pai Yaakov deu a Yosef. Yaakov deu para Yosef essa roupa de uma forma de distinção até entre um irmão e o outro. Yosef era uma pessoa que tinha uma sabedoria muito grande. Ele era o filho talvez mais dedicado aos estudos junto com o pai. E por isso ele recebeu essa roupa especial que demonstrava essa diferença que o Yosef tinha. Então, nós estamos acostumados com esse tipo de história na sinagoga. Histórias que giram em torno de aliar a Torá. Estudamos aliar hoje, porque isso, porque aquilo, cada um sempre tem alguma história. Tem aquelas pessoas que têm aliar quando precisa ter, tem as pessoas que têm aliar, inventam cada vez um motivo. Primeiro aniversário dele, depois aniversário do primo, depois é o yortzeit do pai, do cunhado, e assim. As pessoas querem sempre aliar, o tempo todo ficam pedindo pro gabai. Conta-se que na sinagoga, na cidade de Lodz, onde era o rabino, o grande rabino Rabbi Eliyahu Chaim Maizel, lá havia o costume que o rabino, o Rabbi Eliyahu Chaim Maizel, tinha aliá na terceira aliá, Shlishi. É muito comum em muitas sinagogas que o terceiro é do rabino, quer dizer, Kohen, Levi e o rabino. Os anciões lá da comunidade, juízes e etc., recebiam aliá o sexto, Shishi. E Maftir, a última aliá, ficava para noivos, pessoas que têm yortzeit, e todas as demais aliot ficavam à vontade para dar para qualquer membro da comunidade. E logicamente que sempre tinha os problemas que sempre tem para os gabaim, um Shabbat que tem dois yortzeit, e aí como é que faz? Os dois querem um maftir, ou tem um noivo e tem um menino que está fazendo bar mitzvah, e assim, não conhecemos esses problemas que os gabaim passam quase todo o Shabbat, e lá também tinha esses problemas. Mas aí aconteceu uma história que passou dos limites. Aconteceu o seguinte: um sujeito da comunidade que cresceu bastante e acabou enriquecendo muito
era um ignorante completo, mas ele ficou muito, muito rico. E obviamente que ele demonstrava, ostentava essa riqueza. Ele foi, comprou um talit que tinha um enfeite de prata ou de ouro, para deixar bem bonito. Ele comprou, por uma soma muito grande, o lugar na sinagoga bem na frente. E chega um belo Shabbat, ele vira para o Gabai e fala: Gabai, esse Shabbat é meu aniversário. Diz o Gabai: muito bem, mas alto, você tem uma longa vida. Diz o sujeito: sim, eu preciso receber uma aliá esse Shabbat. Diz o Gabai: por favor, fica à vontade, mas saiba que já tem um Yortzeit. Uma pessoa que tem Yortzeit, e por conseguinte, ele vai receber uma fir. Disse o rico: não tem problema, não tem problema. Para mim basta eu ganhar xixi. A sexta aliá, tá tudo bem. Diz o Gabai: não, a sexta aliá não podemos dar para você. Essa é a aliá do juiz, do Dayan. Eu vou te dar o quinto, como sempre. O rico olha para ele muito, muito assim, forte, e diz para ele: oi, vavoi, se você vai me dar a quinta aliá, vai me envergonhar em público. Só me dá a sexta. E nenhuma aliá pode ser além da sexta. Bom, o Gabai lá estava muito acostumado com ameaças, e não é a ameaça que vai mexer com ele. Quando chegou na quinta aliá, ele chamou o rico que tem aniversário hoje. O rico se levantou do seu lugar, foi até a bimá onde estava Arona Kodesh, mas em vez de parar onde estava o Sefer Torah, ele continuou até o Gabai e deu um tapa na cara do Gabai. O tapa fez a sinagoga inteira tremer. Todo mundo ficou pasmo. Sinagoga cheia, sinagoga principal de Lodz, lotada. E de repente o sujeito sobe lá, perto do Sefer Torah, e dá um tapa na cara do Gabai. Começou uma bagunça dentro da sinagoga. E o pessoal gritou, protestou, falaram um monte pro rico. Bom, terminou o Shabbat. E os Gabaim estavam todos completamente perdidos. Foram até a casa do Rabino para decidir o que vai ser feito. Como nós vamos lidar com essa situação? Não pode continuar desse jeito. O Rabino disse para os Gabaim: não, vocês têm toda a razão. E eu estou aberto a ideias. O que vocês têm a me dar de ideia? Como nós podemos melhorar e resolver essa questão? O Gabai, que passou por toda essa situação, se levantou e falou: olha, eu tenho uma ideia muito simples. Vamos acabar com todas essas honrarias que tem aqui. E assim não vai mais ter toda essa concorrência aí, que as pessoas se sentem menosprezadas. Não tem mais isso. Ideias e exemplos de casos onde pessoas se ofenderam não faltavam para ele comprovar isso. E sabe, aquele fulano ficou ofendido que isso e aquele que isso e não sei o que lá. E sempre tem, sabe, sempre dá problemas, e toda vez os gabainhos sempre têm essa dor de cabeça em todos os lugares. Mais fácil, vamos anunciar que a partir de hoje, nessa sinagoga, todas ali têm o mesmo valor, todas elas são a mesma coisa, e acabou, não vai mais ter problemas, não vai mais ter brigas, e pronto. Bom, a ideia é muito boa. E com certeza você iria pensar que foi imediatamente assinado, é isso mesmo. O Rabino virou para o Gabai e falou: olha, a tua ideia é maravilhosa. É uma ideia muito boa, mas eu não aceito. Todos ficaram pasmos. Qual o problema? Porque não aceita. Diz o Rabino: entenda uma coisa. É terrível é terrível que as pessoas vêm para a sinagoga para pedir ali honrarias. É terrível que as pessoas vêm brigar por honrarias dentro de uma sinagoga. Mas, pior ainda seria se essas pessoas vão deixar de querer buscar honrarias na sinagoga.
Sim, Rav Meisel era considerado um dos crânios e muito inteligente, ele falou aqui. Com certeza, exigir honraria é uma coisa que não é nada positiva. Com certeza, exigir honraria a esse ponto é pior ainda. Mas, o que fazer que, infelizmente, todas as pessoas, praticamente, lógico, menos nós, não estamos falando de nós, mas geralmente as pessoas precisam um pouquinho de honra. Todo ser humano precisa um pouquinho de honra. E se não vamos chamar isso de honra, podemos chamar que cada um quer ser valorizado, pelo menos. Cada um quer ser um pouco considerado. Qual sinônimo quisermos usar? Mas toda pessoa sente essa necessidade. E se nós não vamos dar isso na sinagoga, as pessoas vão procurar isso em clubes, vão procurar isso em outros lugares, em outras organizações, e em muitos dos casos em lugares que era melhor essas pessoas não estarem lá. É lógico que não é bom ficar pedindo e brigando por honrarias na sinagoga, mas pelo menos que a pessoa faça, entre aspas, que horror usar essa linguagem, porque a pessoa faça a sinagoga ou seu clube, pelo menos a pessoa vai frequentar a sinagoga, pelo menos ele vai buscar lá esse tipo de coisa, mas ele não vai procurar outros lugares, não vai se perder por aí afora, indo gastar suas energias e buscar honrarias em outros lugares que não são nada honrados. Nossos sábios nomeiam isso de Kinat Sofrim. Kinat Sofrim é aquela inveja entre sábios. Uma inveja que a pessoa tem pelo estudo do outro. Dizem nossos sábios, Kinat Sofrim Tarbe Chokhmá. Você fica com inveja, olha só, o outro sabe mais do que eu. Você vai estudar mais, você vai crescer. Dizem nossos sábios, lógico que inveja nunca é boa. Mas essa inveja é uma coisa boa, é uma coisa positiva. Se a pessoa fica com inveja que o fulano de tal sabe mais Torá do que ele, ele vai se esforçar, vai se dedicar para crescer mais, para saber mais Torá. E é isso que nós vemos na nossa paraxá. Yaakov Avino deu para um dos filhos uma roupa especial, uma roupa diferente. Uma roupa que demonstra que esse filho aqui tem uma dedicação especial pela Torá. E mesmo se nossos sábios chamam a atenção e dizem que não se pode diferenciar entre filhos, nossos sábios falam isso no Talmud, que não pode diferenciar entre filhos. Olha só o que aconteceu. Yosef estava diferenciado dos outros, acabou dando muito problema. Não se pode diferenciar. Mas, apesar disso, nossos sábios permitem e nossos sábios incentivam dar brindes para aqueles que estão se saindo bem. Uma criança está se dedicando bem, merece ganhar um brinde. Por quê? Porque isso vai trazer, pelo menos, aquele sentimento gostoso para a criança, para ele poder continuar, vai ser um incentivo para ela. Aí você vai falar, mas o ideal seria não precisar disso. Com certeza. Mas é melhor a criança ganhar um prêmio estudando Torá do que ganhar prêmio fazendo qualquer outra coisa errada. Essa é a lição que nós temos para aprender na nossa paraxá. É verdade que tem casos onde talvez não é a melhor coisa fazer. Talvez não é a melhor coisa dar um presente agora. Talvez não é a melhor coisa que as pessoas fiquem brigando por aliot na sinagoga. Mas dos males o menor, melhor a pessoa exigir honra dentro da sinagoga, melhor a pessoa exigir honra quando ele estuda a Torá,
do que exigir honra em outras coisas.